Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações de interesse do setor pecuário. A gente vai falar de mercado, a gente vai falar dos recentes números do IBGE, vamos falar também de pecuária leiteira e uma dica importante ali para um manejo eficiente. E hoje tem proteínas animais, suinocultura lá em Mato Grosso. A gente destaca também para vocês nesta quinta-feira, 11 de setembro. A gente começa o programa de hoje lembrando a todos vocês que a participação é importante. Você pode participar com a gente mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas através dos nossos chats que já estão abertos para sua participação tanto no Notícias Agrícolas, no site, quanto também no nosso canal do YouTube. Fique à vontade para participar conosco. E o programa de hoje já começa com destaque para o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. E hoje no Mercado do Dia eu tenho o prazer de anunciar para vocês a participação da minha amiga Lígia Pimentel, lá da Agrifato. A Lígia sempre traz um tema diferenciado, um assunto polêmico, enfim, números que nos ajudam a entender a pecuária e principalmente a formação de preços que vem acontecendo. E hoje não vai ser diferente, a Lígia pegou aquele relatório do IBGE que foi divulgado ontem, vai traduzir os números para a gente e destacar os pontos importantes desse relatório. Seja bem-vinda, Lígia, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Antes da gente começar com o relatório, Lígia, queria que você fizesse uma leitura para a gente do mercado, né? O que você está vendo no mercado? Parece que o preço está meio empacado ali, não consegue subir, nem numa primeira quinzena de mês. O que a gente pode destacar desse momento da precificação da arroba?
Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Uma alegria sempre estar aqui com vocês. Vamos lá, Alexandre, a gente tem nos últimos dias um alongamento de escalas, né, um desempenho um pouco enfraquecido da carne, principalmente no atacado. A gente ainda nem finalizou a primeira quinzena de setembro. A gente acredita aqui que se a gente fizer uma análise macroeconômica, né, observar o poder de compra do consumidor, o nível de endividamento da população está muito alto, comprometendo bastante aí os orçamentos antes da hora. Tá certo? Então a gente tem visualizado aí alguma dificuldade de ampliar o consumo doméstico de carne bovina. As exportações, elas têm ido bem, então a gente viu no fechamento aí de agosto que os embarques, eles bateram recorde novamente, né? Mesmo considerando uma redução aí de 50% dos embarques para os Estados Unidos, mais um desempenho aí um pouco mais fraco para o México também, mas outros mercados acabaram compensando. Então, a gente começou os embarques para o Vietnã, foram embarques pequenininhos, mas sempre ajudam. Então, a gente viu o fluxo para fora e bem. O que a gente observou foi, agora, no curtíssimo prazo, um pouquinho mais de oferta, né? Isso vem em linha com o que nós observamos nos relatórios de colocação de animais em confinamento, né? Intenção de confinamento, ocupação, taxa de ocupação desses confinamentos. Isso vem em linha com o resultado da engorda esse ano, porque os custos estão competitivos. A reposição, ela encontrou um fundo, se recuperou um pouco, mas ela não deu aquele boom ainda, e os custos nutricionais estão favoráveis também, então isso ajudou o resultado da engorda, né, numa média, considerando o Brasil, lembrando que, claro, vão ter situações específicas de região para região, dado que o Brasil tem dimensões continentais, né, situações diferentes de região para região, mas fazendo uma média aqui, inclusive ponderada pelos abates, né? A gente tem um resultado ainda favorável que estimulou a atividade de confinamento. Esses animais estão começando a sair do coxo agora. Então, a gente tem uma taxa de ocupação mais alta do que do ano passado e mais alta do que a média para 2025, em estímulo à oferta que tem remanescente ainda, tá? Que a gente vê essa oferta ser refletida nos números de abate que estão batendo recorde. A gente tem aí uma escala um pouquinho mais longa agora e um desempenho de mercado doméstico um pouquinho pior, que deu uma pressionada nesses valores aí, especificamente nesta semana, tá bom?
Você acha que vê um movimento de alta para setembro está um pouco mais distante já?
Eu acho que vai depender bastante das exportações. O nosso medo é que os Estados Unidos regridam ainda mais em setembro em relação a agosto, né? E isso deve acontecer, essa é a nossa expectativa, e isso acaba prejudicando também a nossa facilidade de alocar essa carne. E as pessoas comentam muito, né? A gente tem que lembrar que toda análise ela é multifatorial. Então as pessoas falam, ah, mas o quem consome mesmo a carne é o mercado doméstico, né? Eu falo, sim, mas a gente tem que fazer a ponderação e lembrar, por exemplo, se a gente observar as exportações do ano passado para cá, elas cresceram 15%, enquanto a disponibilidade doméstica de carne ela caiu 4%. Então, isso vem em linha com a capacidade do consumidor de levar mais carne bovina para casa, né? Tá difícil competir com as outras proteínas. Então, isso significa que, apesar de o mercado doméstico ainda ter o maior share da produção, a maior fatia da produção, né? Ele tem encolhido enquanto as exportações têm crescido. Então, a influência das exportações e do dólar na formação de preços domésticos, ela aumenta. Por isso que a gente tem olhado cada vez mais com essa impressão de falar muito de exportações, mas existe um motivo. A influência das exportações sobre a formação de preços, ela tem aumentado. A gente precisa falar que até 2019, nós exportávamos 20% da produção. Hoje é 36, né, no primeiro semestre de 2025. Então, isso traz uma permeabilidade muito maior, uma necessidade de uma análise mais cuidadosa em relação às exportações, o que não tira a relevância do mercado doméstico, né? Mas diminui sua influência proporcional. É isso que é importante a gente ponderar.
Show de bola. Lígia, vamos agora então para os números do IBGE. Segundo trimestre de 2025, foram abatidas quase 10 milhões e meio de cabeças de bovinos, o que representou uma alta de quase 4% na comparação com o segundo semestre do ano passado, e um incremento de 5,5% em relação ao trimestre anterior. Ou seja, a gente está voando em termos de produção e trazendo aí ou abatendo aí cada vez mais animais. Como é que a gente analisa esses números? E tem um destaque que o próprio IBGE fez aí, que foi a participação dos abates de fêmeas aí nesse movimento de cabeças abatidas, né, Lígia? Qual que é a sua análise? O que que você viu de diferente nesse relatório? O que que pode impactar em termos de precificação, em termos de futuro da pecuária?
Tem muitas variáveis para a gente observar, Alexander, dentro desses números, né? Em primeiro lugar, observa-se que para um primeiro, a gente fechou, então, né? Portanto, a gente fechou através dos números oficiais do IBGE, não considerando aí os abates informais, tá? Que permanecem, mas têm perdido a sua representatividade também. Mas vamos considerar dados do IBGE para a gente pegar os números oficiais. A gente fechando o primeiro semestre do ano. Fica muito interessante notar que nós batemos um recorde de participação e de volume de fêmeas nos abates. Então, é tanto o número real quanto comparativo, quanto relativo, certo? Então, estou até abrindo meus dados aqui, porque eu brinco com vocês que eu não lembro nem o nome dos meus filhos ainda.
É muita
Então, vamos
informação,
lá.
né, Lígia?
É muita informação, é muita rede social também, muito WhatsApp no dia, a memória falha. Mas vamos lá, a gente chegou a, no primeiro semestre de 2025, 49,8% de participação de fêmeas nos abates. Isso é um recorde absoluto. Dá para você ter uma ideia, a máxima recente aqui da última década era 46,2%. Então, assim, isso lá em 2013. Isso é um destaque muito grande, né? Ou seja, uma representatividade muito grande dessas fêmeas na linha de abate. E isso tem duas naturezas. A primeira é o ciclo pecuário, a liquidação. A segunda natureza, certamente, é tecnológica. Quando a gente aumenta a produtividade do rebanho bovino brasileiro, a gente aumenta também o desfrute das fêmeas no abate. Então, isso faz parte. Se a gente considerar o desfrute norte-americano de fêmeas, ele é muito mais alto que o brasileiro. Então, a gente ainda tem bastante para desenvolver nesse sentido, mas são as duas variáveis. Então, a gente observa, sim, uma etapa ainda corrente de liquidação dessas fêmeas. Em resposta a desestímulos das margens, desestímulo sobre as margens nos últimos anos. Então, se a gente pegar aí 2023 e 2024, foram anos mais difíceis, né, de margens muito mais apertadas, excesso de oferta, em que a gente observou aí um desestímulo à manutenção dessas fêmeas. Aí a gente pode falar, argumentar, nossa, Lígia, mas no ano passado o preço do boi subiu, isso não deu uma aliviada, por que que mesmo saindo de R$ 230 a arroba do boi gordo, para os atuais aí 310, 305, como for, né? Ou pegando aí máximas do primeiro semestre, 340, 330, né? Por que que a gente ainda vê uma liquidação de fêmeas ocorrer? A resposta é simples, né? Essa é uma visão generalista e não de quem está do lado da cria. Quem está do lado da cria é quem vai liquidar essas fêmeas, né? Abater essas fêmeas. Quem está do lado da cria não comercializa bezerros e fêmeas no segundo semestre do ano, basicamente. Então, essa alta, ela foi marginal ao que se vê, a realidade que se vê dentro das fazendas de cria. Então, o criador, ele se manteve aí estimulado a vender essas fêmeas. Outro ponto interessante é que as exportações para os Estados Unidos, para mercados que trazem uma necessidade aí maior de talvez observar a qualidade da carne, né? A novilha, ela é muito atraente. Então, a gente observou um aumento da participação de novilhas, e não só nas exportações, mas no mercado doméstico também. A gente acho que já falou sobre isso aqui em outras ocasiões, Alexandre. A gente criou uma demanda para carne de qualidade no Brasil, e um dos reflexos disso é você passar na frente do Extra e ver lá, na plaquinha de promoção, bife ancho, R$ 49,90. Óbvio que você vai olhar esse ancho, ele não tem marmoreio, ele é um ancho de um animal comum, é um ancho pequenininho, né? Não é aquele ancho grill de churrasco. Mas a gente criou a ideia para a população média de que consumir ancho é interessante, é um corte bom, um corte que ninguém nem sabia o nome, se você colocar uma década e meia atrás. Então a gente construiu uma demanda para carne de qualidade, e isso vale para a classe média, mas em especial para a classe alta. E essa demanda da classe alta, ela é menos flexível, ela é menos elástica, porque a classe alta, ela já consome mais ou menos quanto a carne bovina ela deseja, né? E isso traz para a gente essa demanda maior por novilhas. Tanto é que a gente observa aí uma participação ampla dessa categoria, né? Então, novilha está indo para o abate.
Pois é,
E
nessa.
aí o outro... fala.
Ah, não, desculpa, pode complementar, desculpa.
Não, é que eu estou falando muito. Acho que eu vou me perdendo aqui no comentário. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso.
Tá,
Mas aí...
na verdade eu queria entender o seguinte: nesses dois pontos que você tocou, né? Primeiro, a questão da participação das fêmeas no geral. O bezerro ainda não se recuperou o suficiente para eliminar ou enxugar esse abate de fêmeas, Lígia?
Pois é, aparentemente ele não se recuperou o suficiente, tá? Ele já se recuperou, ele já teve, na verdade, uma boa recuperação. Se a gente pega aí a amplitude dos movimentos através dos ciclos pecuários anteriores, a gente estaria aí já a 40% do caminho entre mínima e máxima histórica. Vamos falar de entre o preço mínimo do bezerro e o preço máximo do bezerro, essa variação que ele costuma sofrer entre ciclos, e isso analisando um prazo longo, né? Desde lá de o final dos anos 1990, a gente observa que o bezerro ele está mais ou menos em 40% do seu movimento total possível, tá? Óbvio que isso é uma projeção, né? Mas a gente precisa trabalhar com o passado para poder projetar o futuro de alguma forma. Então ainda tem bastante o que andar, ainda não andou o suficiente. Agora o ponto é interessante, Alexander, quando a gente observa o que aconteceu com o abate de fêmeas anualmente, trimestre contra trimestre, tá? E o abate de machos, a gente observa uma alta de 16% para a participação de fêmeas, para o número de fêmeas abatidas, desculpa, não só a participação, o número, né, de fêmeas abatidas, e uma queda de 6% para o volume de machos abatidos. Ao mesmo tempo em que se eu olho para o peso das carcaças, veja que interessante, o peso dos machos deu uma diminuída e o peso das fêmeas aumentou quase 10% também no ano. Então, nós estamos mandando essas fêmeas para uma engorda mais intensiva para serem abatidas. Né? Então, essas fêmeas estão crescendo, os machos estão caindo, e talvez a gente já observe essa recuperação de preços do bezerro, muito, muito possivelmente, pela lógica, pelo racional, em decorrência da liquidação dessas fêmeas, que já dura desde 2022, ela começou, então nós já temos uma parcela de 2022 com liquidação de fêmeas, 2023, 2024 e 2025. Olha só, já são muitos anos e a gente começa a encolher a capacidade produtiva dessas fêmeas, porque não há mais esses ventres livres para reprodução. Então, isso faz com que o preço do bezerro suba, né? E a oferta de machos comece a dar sinais de queda. Apesar da gente ainda não ter sentido muito fortemente nos preços, né? A gente precisa que essas fêmeas comecem a diminuir, tá? Essas fêmeas, elas têm sido grandes responsáveis aí pela nossa ampliação da oferta de carne no Brasil e no mundo, pela competitividade do Brasil, faz parte da virada de ciclo pecuário, né? E, assim, é claro, novamente, é tudo multifatorial. Como falei, as exportações estão indo muito bem, elas cresceram muito em volume. Os Estados Unidos como um grande parceiro, aí a China no meio também, obviamente, o México fazendo uma triangulação ali, outros destinos que a gente tem aberto, né, e desenvolvido de uma forma muito positiva. É uma questão cambial. O preço médio da tonelada exportada em dólares tem subido no mundo todo. A gente tem falado também, destacado, a diminuição da oferta interna de carne nos Estados Unidos, e isso levando os preços dos demais concorrentes para cima também. Então, a carne brasileira, apesar de a gente estar oferecendo recorde e exportando recorde, em dólares e em reais ela tem subido. Entendeu? Por quê? Porque o mundo todo está pedindo mais carne. Está faltando carne do principal player, que é os Estados Unidos. A Argentina está indo mais ou menos no mesmo rumo. Paraguai subiu muito também. E o Brasil ainda tem uma oferta abundante para oferecer. E isso fica mostrado aí nos dados de abate, que, como você colocou aqui antes da gente começar, de eu começar a minha inserção, aumentaram quase 4%, né, do ano passado para cá, nesse mesmo período. Então é muito interessante a gente observar como essa alta das exportações veio em bom momento, para que a gente não tivesse que viver essa fase de excesso, de abundância de oferta, em queda livre. Então a gente saiu de 230, foi para 340, caímos de novo para 305, 300. Mas aí ficamos, nós não estamos em queda livre de preços, que é característico de fase de baixa de ciclo, principalmente nesse pico de liberação de fêmeas, de liquidação de fêmeas. Então, assim, eu gosto de olhar, eu sou empresária, né? Então eu olho sempre meio copo cheio. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que está lutando aí bastante, principalmente a fatia dos criadores, né, que não sentiram tanto esse reflexo, mas certamente a gente tem aí uma conjuntura positiva do mercado internacional que vem abafar um pouco esse excesso de oferta, ou essa, acho que excesso de oferta, quem manda é o mercado, né? Na verdade, é essa oferta recorde que a gente tem para alocar nos nossos consumidores, tanto domésticos quanto externos.
Muito bem. Lígia, uma segunda pergunta só para complementar. Participação de novilhas, você destacou muito bem, enfim, está crescendo. A novilha, por ser um animal precoce, um animal novo, que pode ser exportado, inclusive, é o novo boi gordo? O novo produto a ser exportado, a ser colocado à disposição do consumidor?
A gente tem uma característica aí de a novilha compor um excelente produto final, inclusive a novilha Nelore, né? Acontece que a novilha, ela vai ter sempre um deságio, ou esse, via de regra, ela vai ter um deságio. Por quê? Porque apesar da carne dela ser muito boa, ela pesa menos. Então, o espaço que ela ocupa na fábrica para ser abatida é o mesmo espaço que um boi gordo ocupa. Tem um animal muito mais pesado, que consegue diluir muito mais o custo operacional daquela fábrica. Você entende o que eu estou falando? Você entra com um boi lá que pode chegar a 23 arrobas, por exemplo, 22, vamos falar. Ele pode chegar muito mais, na verdade. Vamos falar um preço médio de um boi gordo hoje no Brasil, 21 arrobas, 20 arrobas mais ou menos. A fêmea, novilha, ela chega a 15 ali. Então, ela tem uma produção de carne por espaço ocupado e funcionário ocupado ali, energia e tudo mais, menor.
O
Então, é por
rendimento
isso
é
que a
menor, né?
fêmea, o rendimento é menor. Então, por isso que ela tem normalmente um deságio. Agora, em termos de qualidade de carne, sim. Então, existe um interesse muito grande na carne desse animal, mas não necessariamente ela vai ser a commodity, né? E a
Mas
commodity vai continuar sendo o boi. Até porque se a gente tomar sempre a novilha como bois gordos, né, a gente não vai ter mais o viés da reprodução. Então, a fêmea, majoritariamente, serve para matriz reprodutiva. Não estou falando que geneticamente todas vão ser boas, não é isso. É que eu vou sempre precisar transformar em algum momento essa novilha. Claro, as melhores, obviamente, mas eu vou sempre precisar da necessidade, sempre ter a necessidade de que novilhas virem vacas, né, para poder aí cumprir sua função, que é a reprodução, que o macho jamais vai poder fazer.
muito bom. Show de informação, Lígia. Eu tinha muito mais perguntas para você, mas sei que eu preciso te liberar aí.
Imagina.
Obviamente, a gente quer você mais vezes aqui no Pecuário Mercado para traduzindo esses números para a gente. É sempre muito importante. Só apareceu uma pergunta, Lígia, só rapidamente. Vamos ver se a gente consegue responder para o Homero aqui. Podemos entender, então, que em 2026, 2027, o número de bezerros ofertados vai ser extremamente reduzido? Com esse abate de fêmeas
Excelente,
aumentando?
excelente pergunta do Homero. É verdade, essa é a lógica. A gente projeta aí uma redução da oferta de bezerros, consequentemente, uma redução de animais terminados, já que uma era segue a outra. Então, a gente tinha uma expectativa, uma dúvida de que talvez isso pudesse começar a acontecer em 2025. Isso não está totalmente errado, porque, como eu falei para você, a gente já começa a visualizar o macho diminuir e a fêmea aumentar muito, né? Já tem uma incongruência entre o comportamento das duas categorias nos níveis de abate. Mas a gente acha que a coisa vai começar a pegar pressão mesmo a partir de 2026. Lembrando que isso vai juntar com uma situação muito semelhante nos Estados Unidos, que apesar de estarem com uma queda da disponibilidade de carne internamente, isso também é devido a uma demanda mais firme. Os Estados Unidos gastaram muito dinheiro nos últimos anos, tá? Tiveram um probleminha aí com o qual eles não estão acostumados de inflação, então a gente está falando do mercado consumidor interno fortalecido. E o abate de fêmeas lá, ele começou a recuar, ou seja, começaram a entrar na fase de retenção, mas eles ainda não estão na média nem abaixo da média. Então, eles ainda têm espaço para recuar ainda mais a oferta lá domesticamente, e isso vai acontecer em conjunto com o início desse movimento aqui no Brasil. Então, a gente tem aí chances de ver, de fato, o boi gordo decolar bastante em decorrência da falta de bezerros, depois que a gente tem eliminado, aí, liquidado, né, esses ventres que deveriam estar livres para reprodução. Isso é normal, isso é ciclo pecuário, gente. Ciclo pecuário existe desde, se a gente observar e colocar. A base mais antiga que a gente tem de preços do boi gordo em termos reais, corrigi-los, né, por algum fator, pode ser o IGP, DI, por exemplo, a gente vai ver os ciclos acontecendo ali de forma muito clara. E se a gente combinar isso com o abate de fêmeas proporcional, então, mais claro ainda. Se a gente combinar isso com o preço do bezerro, então, né, são três fatores aí que reforçam a presença do ciclo pecuário. Agora, ele pode ser mais ou menos intenso. E só mais um comentário para a gente voltar, Alexander. Se a gente voltar ali, ó, estou pegando meus dados aqui de novo. Se a gente voltar ali para 2021 e 2022, a retenção de fêmeas esteve mais intensa do que o normal também lá no passado. Então a gente tem um incremento tecnológico agora que leva um desfrute maior das fêmeas, certamente. A gente tem muita tecnologia hoje aplicada, relativa aplicada ao rebanho bovino brasileiro. Ah, claro que ainda tem muita gente improdutiva, isso é normal, mas eles vão subindo por osmose, levando a produtividade brasileira média mais para cima, através da sobrevivência dos mais eficientes. Mas o ponto é que em 2021, a gente abateu, ó, pra você ter uma ideia, 36,6% de fêmeas dentro do abate total. E a mínima anterior era 40,7% em 2016. Então a gente teve uma retenção muito mais forte do que a gente costuma ter. Agora a gente está pagando esse pecado também. Então tem mais desfrute de fêmeas, uma mudança no perfil de abate do Brasil em decorrência disso, certamente, mas nós também estamos pagando um pecadinho que a gente ficou devendo lá atrás, que é 2021 e 2022, abaixo da média, né, de abate de fêmeas aí, que agora faz com que a gente tenha que ofertar um pouco mais para poder passar essa etapa. Então, isso é importante a gente compreender também. Estamos não levando mais tempo para isso acontecer, mas estamos fazendo isso dentro do tempo normal, num ritmo mais intenso, um movimento mais intenso, que são esses 49,8% de fêmeas abatidas no primeiro semestre de 2025. Isso leva a crer que já em 2026 a gente deve observar faltar bezerros, consequentemente, depois faltar bois gordos. E quem vai sofrer, eu já vou avisando aqui, isso vira debate político, né, tal. Quem vai sofrer é o consumidor. Por quê? Porque vai ter menos disponibilidade do produto, portanto, o produto vai valer mais. Então, vai ficar mais caro, vai entrar aí na composição da cesta básica, portanto, vai ter influência na inflação, vai voltar a ser notícia, todo mundo vai falar mal da gente de novo, vai voltar essa conversa de vamos parar de exportar para manter o preço doméstico aqui comportado. Nós vamos reviver todo esse cenário. Muito provavelmente é entre 2026, desculpa, e principalmente, acredito eu, em 2027.
Show de
Agora,
bola. Oi.
eu estou estourando meu tempo aqui,
Não,
você
não,
sabe,
fica à vontade,
mas eu
Lígia.
quero fazer o último comentário, que eu acho muito importante para o produtor. O ciclo pecuário, quando ele está na fase de alta, ele no primeiro ano ele faz um grande milagre, porque você está carregando um estoque, um custo já consolidado, antigo, né? Mas quando você vai renovar o estoque, ele está corrigido. Então, assim, a primeira alta do boi, ela te leva a um aumento líquido ali, a um aumento muito forte das margens, porque você está carregando aquele custo. Só quando o boi sobe, eu falo que o boi vai a cavalo e o bezerro vai de moto, ou de quadriciclo. Então, quando você vai fazer a reposição daquele animal, o risco daquela operação já aumentou no segundo ano da fase de alta do ciclo pecuário. E a gente costuma ficar corajoso nessa hora, porque o nosso caixa, ele está reforçado, caixa é rei, caixa dá aquela sensação de segurança para a gente, né? De que a gente é, agora é hora, nossa, enfim. Então, assim, cuidado, porque é nessa hora que o risco é maior. Quando a gente está com muito poder na mão, é que a gente tem que questionar esse poder e falar: olha, vamos tomar cuidado daqui para frente, porque as fases de baixa duram mais do que as fases de alta. As fases de alta duram em média 2,7 anos. E não é 2,7 meses, é 2,7 anos. E as fases de baixa costumam durar 3,5. Então a fase de alta, ó, passa rapidinho, a fase de baixa dura mais. Então, a gente precisa ser sábio para não se alavancar demais e não tomar prejuízo, inclusive na fase de alta, quando a gente volta com essa reposição cara para ter que pagar essa conta. O primeiro ano é lindo. Cuidado para a gente ponderar esse primeiro ano e fazer bons investimentos para estar preparado para o terceiro. Que o terceiro normalmente é que traz problemas para a gente, que são os custos carregados altos e o preço que pode cair e machucar essas margens rapidamente, ao contrário do que a gente vê no primeiro ano. Então, o primeiro ano é maravilhoso, mas depois a gente já precisa tomar bastante cuidado, ser bastante cauteloso com as nossas decisões comerciais.
Conselhos da Lígia Pimentel para você, pecuarista que está nos acompanhando. Lígia, show de bola, show de informação. Você sabe, é sempre bem-vinda aqui ao Pecuário e Mercado. Volte quando quiser, tá bom, Lígia?
Obrigadão, Alexandre. Um grande abraço a todos.
Abraço para você. E o Marcelo está elogiando aqui a Lígia, parabéns para ela, tem muita experiência, tem mesmo, por isso que a gente sempre está convidando a Lígia aqui para participar com a gente do Pecuário e Mercado. Obrigado, Marcelo Rocha, pela participação também. Muito bem, pessoal, vamos em frente com o Pecuária e Mercado e vamos entender como estão os preços. A gente começa mostrando para vocês os indicadores de preços, principais indicadores do Brasil, e eu começo com o indicador Datagro. Você vê aí na tela comigo, Datagro caindo 0,31% a R$ 311,19. O Agrobrasil, R$ 310,59, com alta de 0,35%. O indicador Scott, R$ 312. O indicador Scott se mantendo estável ali. E o CPEA, com queda de 0,02% a R$ 311,65. O mercado, o indicador variando aí entre R$ 310 e R$ 312, um intervalinho até importante e pertinente aí para os preços da arroba de acordo com os indicadores. Lembrando que os indicadores eles são elaborados a partir da média de preços na Praça de São Paulo, esse que a gente está mostrando em especial. Vamos ao mercado futuro, vamos à B3 ver como estão os negócios por lá. B3 que ontem teve um dia positivo, hoje já voltou a ficar vermelho de novo. E olha aí o setembro, R$ 305,50, está mais baixo do que no mercado físico, o preço do boi gordo no mercado futuro, uma queda de 0,65%. O outubro, R$ 312, também com queda de 0,68%. Novembro, R$ 320,20, uma queda de 0,79%. E o dezembro, R$ 324,75, uma queda de 0,69%. Mercado lá na B3 perdendo força, perdendo fôlego e pressionado mais uma vez. Agora a gente vai para um rápido intervalinho comercial e na sequência a gente volta com mais informações e mais discussões pertinentes e importantes aqui no Pecuário e Mercado.
Você, produtor rural, o empresário do setor do agronegócio brasileiro. Nós, da CWB Invest, do Grupo RT Grupo, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta, Pecuária e Mercado no ar, e agora para trazer informações de um problema importante que precisa ser monitorado e, claro, controlado. Estou falando da hipocalcemia em vacas, que acontece principalmente após o parto. A gente vai falar sobre isso no quadro Manejo Eficiente. E aqui comigo está o Robert Silva, gerente de marketing e técnico de grandes animais da Behringer. Seja bem-vindo, viu, Robert? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender mais desse tema, hipocalcemia nas vacas, um nome difícil para uma condição que pode, inclusive, trazer prejuízos e, se não for tratado, até matar o animal, né? No final das contas, Robert, conta mais para a gente sobre a hipocalcemia, o que, que é isso, como é que a gente entende a doença e como é que ela pode afetar aí, a produção e a produtividade das fêmeas, principalmente.
Bom, boa tarde, Alexander. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui. Bom, Alexander, a hipocalcemia, na verdade, né, é uma doença que a vaca, né, no pós-parto dela, ela começa a ter uma deficiência de cálcio. Né? A vaca leiteira de alta produção, principalmente, é muito afetada com isso. E a gente pode dividir a hipocalcemia em dois tipos de hipocalcemia. Né? Então, tem a hipocalcemia clínica e a hipocalcemia subclínica. A clínica, a vaca geralmente vai apresentar alguns sintomas, né? Como tremores, paralisia, é muito parecido com quando a gente vê um quadro, quando a gente fala de mulheres, né, a eclâmpsia, né, nas mulheres, é uma deficiência de cálcio, que é causada ali porque o aporte de cálcio, né, ela usa, a vaca vai usar muito para produzir ali colostro, né, enfim, esse aporte de cálcio, e acaba que essa vaca no pós-parto, ela acaba tendo uma deficiência desse cálcio, e isso afeta principalmente a contração muscular dessa vaca, causando paralisia, a vaca vai ficar prostrada, vai cair, né, vai deitar, enfim, e pode causar até morte. O outro tipo de hipocalcemia que nós temos é a hipocalcemia subclínica, que é aquela que não tem esses sintomas, mas ela pode afetar até 50% das vacas que tem esse parto, né? Que tem um parto, até 50% dessas vacas, elas podem ser afetadas pela hipocalcemia subclínica. E essa hipocalcemia subclínica, ela não vai ter um sintoma ali na hora que você olha a vaca ali no pós-parto, mas ela afeta a vaca por um período após o parto, podendo ser o quê? Acontecer o quê? Retenção de placenta, hemetrite no pós-parto, deslocamento de abomaso, também afeta a imunidade dessa vaca e pode ser um fator predisponente para mastite nos primeiros dias pós-parto dessa vaca. Além disso, também, a queda de produção dessa vaca nos primeiros dias ali de lactação. Por quê? porque ela vai ficar sentida. Apesar da gente não notar isso, né, não perceber, essa vaca vai ficar sentida por uns dias até ela recuperar a concentração de cálcio no sangue dela, no organismo dela.
Ô,
Então
Robert,
também tem uma queda de produção de leite.
pelo que você está me falando, essa questão da subclínica, ela é silenciosa, né? Enfim, ela
Exato.
não traz as características. Como é que faz para se prevenir ou pelo menos para se controlar caso você tenha aí a presença desse problema nas vacas?
É, geralmente, para prevenir essas doenças, né, tanto a hipocalcemia clínica e subclínica, se utiliza a dieta anionica ou acidogênica também, né, no pré-parto dessa vaca. Mas, como eu disse, mesmo recebendo essa dieta acidogênica ou anionica, né, um percentual dessas vacas, elas vão ter problema com a subclínica, né? E uma das formas de você prevenir e dar suporte para essa vaca para hipocalcemia subclínica, né, no pós-parto, é o bolos de cálcio, né? Então nós temos um produto hoje disponibilizado no mercado, que é um bolos de cálcio que você aplica na vaca no dia do no, logo após o parto, né? E 12 a 24 horas depois do parto. E esse bolos, ele tem uma tecnologia que ele vai liberar o cálcio imediatamente, uma parte do cálcio, e a outra parte do cálcio vai ser uma liberação controlada, né, e prolongada ali para esse período, para dar esse aporte de cálcio para essa vaca. Então, com esse.
É como se você estivesse fornecendo aquele cálcio necessário para ela para fazer as duas coisas, produzir o leite e se manter, né?
Exato. Exato. E a vaca, assim, né, no pós-parto, ela limita o consumo dela também. Então não adianta a gente falar, vamos dar uma dieta com bastante cálcio que vai resolver o problema. Não vai ser assim. Então você precisa dar uma fonte de cálcio, disponibilizar uma fonte de cálcio para essa vaca, que ela consiga ter acesso e seja de rápida absorção e tenha também uma disponibilização ao longo desse período que ela precisa.
Agora, essa indicação, ela é preventiva, já que a gente não tem os sintomas, né, clínicos ali aparentes, e você faz essa aplicação de cálcio sempre, no pós-parto, ou depende da raça, depende da condição do animal, depende de alguma coisa? Como é que é essa indicação, da utilização do cálcio pós-parto?
O ideal é que você dê exatamente nesse período que eu te falei, né, do logo após o parto, você aplica, é uma aplicação oral desse bolos com um aplicador específico para isso, e de 12 a 24 horas depois.
Mas para
A
todos os
gente
animais,
todas as vacas. O
todas
que
as
que acontece?
vacas.
Algumas vacas, então a gente sabe hoje que, por exemplo, vacas de terceiro parto, né, para frente, elas vão ter uma predisposição maior de hipocalcemia subclínica. Não quer dizer que uma novilha, uma vaca de primeiro parto ou de segundo, não vai ter, mas a probabilidade de, no terceiro parto, é muito maior. Além disso, existem raças que são mais predisponentes para isso, né? Então, por exemplo, a holandesa acontece também, mas a Jersey tem uma prevalência maior de hipocalcemia subclínica. O ideal, Alexander, é que você utilize em todas as vacas, né? Por quê? Porque você está usando de forma preventiva para evitar o problema. É lógico que tem fazendas que têm um controle muito bem feito dos problemas que se tem e consegue ali acompanhar, né? Ou ter uma ideia de onde estão os principais problemas em que categoria. Aí ela consegue direcionar isso para as categorias que têm problemas. Pela nossa experiência, né, isso que eu estou falando são dados de literatura. A gente já tem feito alguns trabalhos em algumas fazendas que a gente tem encontrado primíparas com problema de hipocalcemia subclínica, né? Então, não quer dizer que não exista. Existe sim. É que é mais prevalente nessas vacas com maior idade e também em algumas raças que têm mais predisposição. Mas vacas de alta produção provavelmente vão ter esse problema em algum momento da vida dela.
Muito bem, portanto, então, fique atento a essa predisposição, mas fique atento também aí a essa condição de preservar o seu animal para que, no final das contas, ele esteja pronto para a máxima rentabilidade possível, para poder amamentar o bezerro, para poder gerar a oferta de leite necessária, enfim, para os resultados, no final das contas, serem eficientes, não é isso?
Exato. Assim, só para você ter uma ideia, né, Alexander, foi um dado que eu não passei ainda aqui, mas existe estimativas de que um caso de hipocalcemia subclínica tem um custo de R$ 700 para o produtor. Ou seja, você muitas vezes não faz esse o uso, né, de um bolos desse tipo de medicamento, né, não é nem um medicamento, na verdade é um suplemento, e acaba tendo um prejuízo de R$ 700, que aí está ligado, né, uma cirurgia, deslocamento de abomaso, quanto que custa, né? E a gente sabe que depois de uma cirurgia de deslocamento de abomaso, essa vaca não volta a ser a mesma vaca que era antes, né? Essa mastite nos primeiros 30 dias também, qual o custo disso? Um quadro de retenção de placenta e metrite, além do tratamento, tem a questão também do retardo do retorno à reprodução dessa vaca. O que que vai afetar ela na vida futura? A queda de produção de leite também nesse período. Então, o cálcio é um macro-mineral importantíssimo para a vaca, principalmente nesse período do pós-parto. Então, a gente tem que olhar isso como uma doença que não pode ser negligenciada no rebanho. A hipocalcemia subclínica, como você mesmo disse, é uma doença invisível, é um problema invisível. E o produtor precisa usar uma ferramenta para prevenir esse tipo de problema.
Show de bola. Robert, obrigado aí pela participação e pelos esclarecimentos. E volte sempre, e sempre que tiver um tema novo, uma novidade, avisa a gente aqui, tá bom?
Tá certo, Alexander. Obrigado, muito obrigado aí e boa tarde a todos.
Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, a gente segue com o Pecuário e Mercado e hoje tem o quadro Proteína Animal. Muito bem, no quadro Proteína Animal a gente sempre destaca uma proteína diferente. Hoje a gente quer destacar aí a suinocultura. De acordo com informações da Associação de Criadores de Suínos lá do Mato Grosso, o preço do suíno vivo lá no estado está em torno aí de R$ 8,50 o quilo. E esse valor é válido para as regiões lá do Médio Norte e Sudeste de Mato Grosso, cotação divulgada agora no último dia, na semana entre dia 8 e 14 de setembro. Além de uma recuperação nos preços, o que a gente tem visto também é uma demanda bastante aquecida aí pelos animais, né, pela carne suína. O que deixa diante de uma oferta mais ajustada um preço bastante competitivo para a produção suinícola, no estado. De uma forma geral, isso está acontecendo no Brasil inteiro e a gente tem também as exportações que estão surgindo aí como uma alternativa importante de enxugamento do mercado. E claro, a gente tem, além desse cenário positivo, a gente tem também a questão dos custos de produção que aparentemente estão mais favoráveis. Mas para traduzir tudo isso para a gente, está aqui comigo Frederico Tanuri. O Frederico é presidente lá da Acrismate, Associação de Criadores de Suínos lá do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Tanuri. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender esse cenário, pelo que eu traduzi aqui, ou pelo que eu descrevi aqui, positivo para a suinocultura, para o suinocultor. Dá para afirmar isso, Tanuri?
Obrigado aí pela oportunidade. Com certeza, vivemos um cenário positivo nesse momento, assim como você falou, custos estão num patamar interessante, o preço de venda, né, vem se sustentando num preço também bem interessante. O mercado vem mostrando aí essa firmeza, né, esse bom momento aí para o escoamento, para a venda do suíno. Então, a suinocultura está num momento bem animador.
O que que justifica, na sua opinião, esse momento? É essa oferta ajustada, a
Ajustada
demanda?
demanda.
Como é que está essa questão da produção? O produtor está evitando produzir muito? Está sendo controlado, enfim, nesse momento para evitar um excesso de oferta? Qual que é a análise que a gente faz desse cenário?
Olha, existem alguns fatores que a gente pode citar. Primeiro, a exportação do suíno brasileiro vem se mantendo desde o ano passado em bons volumes e batendo recordes atrás de recordes, né? Cada mês aí que fecha os números, a gente tem surpresas positivas. Então, apesar de a China estar comprando cada vez menos, outros países estão assumindo aí essas compras aqui do Brasil, né, e mantendo e até mesmo melhorando aí esse cenário, né, positivo de exportação. Então, esse seria um primeiro motivo para esse aquecimento. O segundo motivo é que, como você falou, não está havendo incremento de produção. Né, porque primeiro porque o produtor está cauteloso, né? Ele teve um baque, um sofrimento muito grande ali em 2022, 2021, 2022, né? Então o produtor já está assim mais cauteloso. Mas na contramão do aumento, da ampliação, vem os juros, né? Juros muito alto, dificuldade na tomada de crédito, então o produtor está bem cauteloso para ampliar volume, para ampliar produção, porque a partir do momento que ele vai no mercado de crédito buscar esse crédito, ele vê que os juros está muito impactante, né? Então travando aí de certa forma, né, o crescimento aí da produção do suíno, né? Então esse cenário assim que deixa mais ou menos a oferta reduzida, né, ou estável, frente a uma procura cada dia maior, principalmente no mercado exportador.
É, isso é importante destacar, né, Tanuri, porque geralmente quando sobra aquele dinheirinho, o produtor quer logo investir e ampliar a produção. Que você acha que está havendo conscientização do setor ou realmente é momento de pagar a dívida e de botar o pé no chão para evitar esses juros altos, como você falou? Ou tem um pouquinho de conscientização também de percepção do produtor que se ele correr para aumentar a oferta, isso tudo que está acontecendo agora pode se transformar em perdas no futuro?
Então, acho que tem um pouco de tudo isso que você falou. Tem essa conscientização, né? O produtor, ele está segurando um pouco aquela euforia que a gente sempre viu nos bons momentos. Aí o produtor sai naquela corrida pela ampliação, né? Aquela euforia por mais e mais e mais. Então, hoje o produtor, ele está mais maduro, ele está mais consciente, está enxergando que essa euforia vai trazer para ele um futuro incerto, né? Tem o momento também um pouco desse pagar as dívidas, né, liquidar tudo aquilo que ficou para trás e ao mesmo tempo restabelecer a granja, que a granja também ficou esquecida num certo momento, né? O produtor ficou há um tempo sem reinvestir na própria granja, sem modernizar, sem fazer alguns cuidados que ela precisava, porque o produtor ele vinha de uma margem negativa. Né? E em terceiro ponto também vem essa questão do crédito difícil de adquirir e com juros altos. Então eu acredito que esses três fatores aí têm deixado o produtor bem tranquilo, segurando mesmo aí a euforia para não piorar o que está bom hoje, né? Eu acho que se a gente manter aí esse patamar, fica bom para todos, né?
E eu falei de sobrar um dinheirinho. Sempre que sobra um dinheirinho, ele reinveste. Tá sobrando um dinheirinho agora, Tanuri? Dá para afirmar isso para o setor?
Com certeza, aquilo que eu falei no início, nós estamos no momento de custo de produção controlado, né? O que que é esse custo controlado? Milho num patamar acessível de preço, farelo de soja também, são os dois grandes componentes aí do custo da suinocultura, né? Que é a alimentação, e ao mesmo tempo que estamos conseguindo vender por um bom preço. Então, isso tem sim sobrado uma boa margem de lucro aí para o sinocultor, né? O momento dele respirar aliviado, né? De ter o prazer de quitar todas as suas dívidas, né? De ter aquela tranquilidade, de dormir sossegado e, quem sabe, até no final do ano poder curtir uma praia.
É isso aí. Muito bom. Tanuri, obrigado, meu amigo. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por explicar o mercado para a gente. E principalmente, parabéns aí aos suinocultores que estão tomando a decisão certa e, nesse momento, fazendo com que a tão sonhada rentabilidade ou o lucro entre para o bolso. Obrigado, viu, Tanuri? Volte sempre.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço.
Abraço. Frederico Tanuri, lá da Acrismate, Associação dos Criadores de Suinocultor de Suínos, lá do Mato Grosso. Está chegando ao fim mais uma edição do Pecuário e Mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua participação. Agradeço também ao pessoal que participou com a gente. O João Soares ainda não agradeci. Obrigado, João, pela participação. Está aqui com a gente também, acompanhando o Pecuário e Mercado. E fica a dica aí para você: Pecuário e Mercado sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site, no nosso canal do YouTube. Grande abraço, a gente se vê amanhã.